Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Muito bem, nosso Papo de Futuro hoje ao vivo aqui do nosso lado, Beth Veloso, consultora legislativa da Câmara, nos aprofundando sobre os temas tecnológicos. Prazer te receber aqui, Beth. Bom dia.
Bom dia, José Carlos. Bom dia, Isabel.
Bom dia.
Prazer enorme estar de volta.
Que bom que você voltou depois de uma andança a Portugal, Londres. Foi para Paris também?
Não, Paris não. Não tinha mosteiro em Paris. Eu fui fazer um roteiro por alguns mosteiros, tentar sair um pouco dessa loucura digital, de mundo digital. A gente também precisa de uma pausa.
Perfeito.
O mundo pede pausa. Mas a gente fez o programa de lá, falamos de vários assuntos e hoje eu vou propor aqui só uma brincadeira. Vamos caçar Pokémon?
Pois é, o Pokémon, o jogo aí, Pokémon GO, está fazendo uma revolução, inclusive, mostrando aí, será que isso é verdade? Será até perigoso?
Pois é, eu vou dar uma de tech chata aqui. Em vez de botar o meu celular para funcionar, a gente vai fazer um pouquinho aqui de filosofia dessa história de Pokémon. E aí eu vou perguntar, José Carlos, o seguinte, de teoria conspiratória, há um jeito novo do Google ganhar dinheiro. Ou seja, cabe tudo dentro desse novo jogo Pokémon GO. Mas eu disse Google mesmo. Nintendo, Google, o mundo de hoje, real virtual, realidade aumentada. É tudo muito complexo mesmo, está tudo ligado. Eu vou logo avisando que eu não tenho nenhuma credencial para falar do Pokémon GO. Esse jogo que está enlouquecendo para o bem e para o mal, jovens, especialmente aquelas pessoas que cuidam dos jovens, pais, mães, avós, essas coisas assim. Eu não tenho credencial porque eu nunca joguei o Pokémon. E o engraçado é isso, as mulheres geralmente, como sempre, gravam vídeos na internet coroando o Pokémon GO como o grau mais elevado do idiotômetro da humanidade. Enquanto os rapazes e as moças não querem saber de nada disso e simplesmente se divertem a valer ou fazem de conta nos parques da cidade, estacionamentos, o que for. Mas o Pokémon GO, para quem não sabe, é um vírus novo que atingiu o celular, aquele aparelho que hoje em dia é mais importante para a gente do que a própria carteira de dinheiro. Então, com ele, você pode sair por aí caçando bonequinhos bem infantis que são projetados na tela do seu smartphone como se estivessem naquele banco da praça, mas não está. Ou seja, o Pokémon é uma viagem e, na verdade, é, digamos assim, os primórdios, uma porta de entrada bem incipiente desse mundo da realidade aumentada ou virtual, que um dia vai chegar para nós. Mas como é isso? Vou explicar um pouquinho melhor. Como eu disse, eu nunca joguei o Pokémon GO, aí fui pesquisar, portanto, eu pertenço ainda àquele lado menos idiota da humanidade que não está jogando Pokémon GO. Mas a histeria do jogo, até entre os especialistas da minha área, me fez parar para perguntar o que é isso? E ele é isso, somos mais do que criancinhas correndo atrás de um boneco na mão, atravessando a rua sem olhar ou caindo de penhascos. Até porque, Elisabel, respondendo a sua pergunta, isso já acontece com o WhatsApp, o Facebook, e ninguém quer demonizar o WhatsApp nem o Facebook porque a gente está se machucando ou até perdendo a vida por não olhar o que está fazendo. O fato é que ele é uma prévia. O Pokémon GO dá um sabor daquela sociedade que a gente, no futuro, vai encostar o dedinho numa tela de cristal e vai receber informações como se fosse numa cachoeira. E isso que está deixando todo mundo muito encantado com essa celebrada sociedade da informação, que nos viraliza, mas não porque sejamos desocupados, mas sim porque a gente está tentando fazer todo mundo uma coisa muito mais divertida do que trabalhar. Por exemplo, eu passei pelo parque da cidade de carro e achei que houvesse uma conferência, era tanto homem. Falei, o que é isso? E numa fração de alguns segundos eu falei, Deus pai, está todo mundo olhando no celular. O parquinho do foguete virou um território de pra caça ao Pokémon Go.
Nossa, tem gente fazendo até de bicicleta, assim.
Olha o perigo, é por isso.
Pois é. E eu achei aquilo sensacional, porque realmente eu pude fazer uma conexão imediata entre o mundo, o espaço, a realidade, o planeta inteiro, e eu estava ali como uma testemunha do que a vida acontece hoje. E nessa história de Pokémon Go, no meio de tantos vírus, memes, fenômenos da internet e tal, o que a gente realmente tem que olhar, na minha opinião, é para o poder que os celulares, né, e a onipresença, onisciência que os celulares estão tomando em nossas vidas. E o mais importante é que não há regras para isso, a não ser não dirija teclando. Não há regras para você saber
não
que... Não ande teclando também, vamos colocar essa. Mas o fato é que, ao permitir que o Pokémon Go acesse seus dados, suas fotos, sua câmera, você está colocando um estranho dentro da sua casa, talvez até mesmo na sua cama.
Olha, pode estar dormindo com o inimigo.
Esse estranho pode ser a CIA, Elisabel.
Já pensou?
E não é nada romântico no mundo virtual dormir com um espião do seu lado. E a presidente afastada Dilma Rousseff disse isso ao Obama ao ser espionada pelo Serviço de Inteligência Americana. E o risco não é apenas de você se tornar um consumidor bem customizado pelo mundo digital e pelos grandes portais da internet, pelas grandes empresas como Google, que vão te encher de uma propaganda dirigida. O problema é que ninguém sabe o que pode acontecer ao certo com essa devassidão da informação, a gente tem falado isso aqui reiteradamente, que esses aplicativos como o Pokémon Go promovem. Ou seja, sua avó, seu cachorro e a sua boneca inflável, aquele seu maior segredo, pode estar ali na tela do seu celular, sendo transmitida via GPS para o mundo todo. Isso eu ouvi ontem no vídeo muito hilário e apocalíptico sobre os riscos do Pokémon Go. Porque os primeiros Pokémons, quando você entra no jogo, eles aparecem dentro da sua casa. Por que será, né? Talvez até dormindo com a sua boneca inflável.
Olha...
O que vai nascer desse cruzamento, hein?
Pois é. Tudo virtual, né?
Pokémon com uma boneca inflável.
Viva
que
a imaginação, né?
Disso?
Um colega me dizia que o filho dele vai para casa da namorada para caçar pokémons.
Olha.
Então isso mostra principalmente não apenas que essa tela de acrílico hoje é um filtro excelente para essa complexidade das relações humanas, porque nos oferece a chance de fazer o que é difícil fazer face a face, ou seja, deletar alguém da sua vida, não é verdade? Assim, cada vez mais as nossas relações são relações a três: eu, você e o celular. Seja você, o seu chefe, o namorado, a avó, a boneca inflável ou o Pokémon, né? A vida já é bem difícil para crucificarmos o Pokémon. Porque o jogo pode ser apenas uma estratégia para melhorar os mapas do Google ou para que todas as empresas tenham acesso às suas preferências de consumo, seus hábitos e talvez seus segredos mais inconfessáveis. A questão é que como que esses segredos vão ser mantidos em sigilo pelos milionários do mundo virtual e da realidade aumentada.
É, só que ninguém pensa nisso na hora de baixar o aplicativo, né? Ninguém está pensando nisso, só quer jogar o joguinho lá do Pokémon Go, correr atrás de Pokémon, não é isso?
Exatamente, e já existe toda uma indústria de produtos, serviços por trás desse aplicativo. Por exemplo, algumas contas podem chegar a custar $11 mil. E ela descreve detalhes, o seu nível, a lista de pokémons capturados, experiência e, enfim, um bando de coisa que, para mim, é mandarim. Mas eu acho que antes da gente criticar ou aceitar cegamente, o importante é saber como se divertir sem virar piada para a CIA, ou objeto de violação máxima dos seus direitos pessoais, como a privacidade, inclusive, e seus dados pessoais também. Você sabia que pode não habilitar a sua câmera ao jogar? Ou não liberar acesso aos seus contatos? Ou então, dar uma pausa para viver e ter mais intimidade com a sua mulher do que com os pokémons, talvez, não? Para mim, jogar Pokémon é como lavar o carro depois de um dia de trabalho, sabe? Você só precisa dar uma pausa no seu cérebro, fazer uma coisa bem idiotizante e que não quer dizer que você necessariamente é idiota, mas apenas que você precisa respirar e que todos nós precisamos voltar a ser criança de vez em quando. O mundo adulto é muito, muito chato. E a tecnologia, especialmente o smartphone, é muito, muito viciante. Na minha opinião, então, para a gente encerrar o comentário de hoje, é claro que em pouco tempo o mundo se ajusta, é claro que os atletas olímpicos vão fazer mais coisas do que querer jogar Pokémon no Rio de Janeiro, e a gente vai usar, a gente pode inclusive aproveitar o jogo para fazer o que Elisabel falou aqui. Tem na Câmara o projeto 5276, projeto de lei de 2016, que está tramitando e ele cria uma categoria de dados sensíveis, que pode dizer para a Nintendo e para todos os outros donos de aplicativos na internet, olhe, fique bem afastada e cuide bem do tratamento de alguns dados que são sensíveis para mim, porque nós somos usuários, mas não somos tão patetas assim. Seja com fins comerciais, políticos, ideológicos, o que for, os seus dados têm que ser mantidos em sigilo. E você terá quem reclamar, porque hoje não tem, se alguma coisa der errado. E é assim que a gente pode se divertir muito mais nesse mundo da realidade aumentada do Pokémon GO. Mas cuidado, porque se a febre aumentar mais ainda...
O que é possível.
O que é possível, vai ter gente caçando. É torcedor do time rival. Afinal de contas, a gente está falando tudo aqui de diversão, não é isso mesmo? Uhum. E eu estava lá, os meus colegas, vamos caçar o time GOL. Aí, esse é um nível ainda mais difícil, porque vai ser muito difícil achar um torcedor desse time. Então, eu acho que a gente poderia apenas ter caprichado um pouco mais, na minha opinião pessoal, no visual do bonequinho, né? É. Assim, um estilo Barbie, uma coisa Batman para as meninas, mas desculpa aí o mau gosto. A gente realmente... precisa entender que no mundo da internet, criatividade e diversão podem não ter limites. Agora, é preciso que cada um coloque o seu próprio limite.
Perfeito. Ah, belíssimo alerta. E só uma dúvida. Eu, obviamente, que eu não tenho esse joguinho instalado. Mas quando você baixa o aplicativo, tem aqueles acordos de licenciamento que ninguém lê e que a gente... que sempre passa um batido, tem isso no Pokémon também?
É, então, a lista é sempre interminável. E como a gente está tão louco para começar logo a experiência, porque tudo se trata de experiência, tem sim, tem, são os termos e condições, e para todo o aplicativo a gente aceita uma única vez, com um simples clique, e é o que a gente chama aceite, né, de autorização tácita. Não é uma autorização expressa, uma vez que você simplesmente aceitou e não sabe o que está fazendo. Você não tem que dizer, eu não aceito que a empresa faça isso. Isso é meio como contrato, por exemplo, de apartamento, em que lá no final eles estão te cobrando uns juros extorsivos. Aquelas cláusulas que a gente chamava lá no passado como cláusulas leoninas e tal. Então, tem também isso no mundo virtual, cláusulas que não resistem a uma legislação nacional sobre o assunto. Ou seja, o mundo, a internet, nada disso tem fronteira. Mas o importante é que o seu direito tenha. E isso é possível e é para isso que nós estamos aqui no parlamento. E com mais uma razão, mais um motivo, muito divertido, por sinal. Inclusive, eu nem sei se tem gente caçando Pokémon aqui dentro do Congresso.
Tem,
acho
com
que eu vou
certeza.
Fazer essa pesquisa, né?
E chegaram a ver um dentro de uma comissão, né? Onde o juiz Sérgio Moro estava fazendo uma explanação. Chegaram a caçar Pokémon naquele dia.
Durante a sua estada na Europa, houve, logo que foi lançado o joguinho, o Salão Verde da Câmara se transformou tipo num parque da cidade também, para procura de Pokémon.
Inclusive, as estratégias comerciais e de marketing por trás desse jogo são tão excepcionais e tão sofisticadas que vários... empresas ou grandes companhias, como shopping centers, redes, elas podem assinar um acordo especial com a Nintendo, é claro que pagam fortunas por isso, para que elas tenham uma espécie de pacote premium de Pokémons.
De Pokémon para que as pessoas
E aí elas vão divulgar isso e atrair, imagina, um público muito mais, digamos assim, fiel, né, fidelizado para o shopping center, para aquele supermercado, para aquela loja. Enfim, na verdade, todos nós somos, antes de jogadores ou crianças, ou grandes consumidores. É dessa forma que a indústria da tecnologia, dos aplicativos, nos enxerga em primeiro lugar. Agora, é preciso que eles consigam enxergar por trás dessa figura do consumidor a figura do cidadão. E esse, sim, é que tem direitos. O consumidor também tem, claro, mas a dimensão da cidadania, ela é muito mais ampla.
Então, que cada um coloque seu limite. Muito bem. Beth Veloso, muito obrigada aqui pela participação, esclarecimentos e um alerta muito importante para todos vocês.
E traga o debate para a gente também através do e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Uma ótima semana e não exagera no Pokémon.